Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, está começando agora mais um Escurinho do Cinema, a sétima arte nas ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Documentário televisivo na Amazônia é o tema do nosso bate-papo de hoje com Felipe Marcos Gonçalves Cortez. Com formação na área de comunicação, habilitação em jornalismo, Felipe Cortez é produtor audiovisual atuante. Tem se interessado pelos temas relacionados à cultura audiovisual, à memória, ao imaginário e suas interfaces com o cinema documentário. Jovem, dinâmico, inquieto e criativo, ele é mestre em artes pelo Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. Interessa-se também pela cultura popular na Amazônia. Felipe Cortez, muitíssimo obrigado por sua presença aqui hoje no nosso Escurinho do Cinema. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho mais sobre você mesmo. Quem é Felipe Cortez, dentro e fora dos sets de filmagem?
Obrigado, João. Obrigado por me receber. Primeiro, eu queria agradecer pelo jovem, dinâmico, criativo e inquieto. Eu venho da escola da TV, eu trabalho com TV pública desde 2011 aqui em Belém. E a minha formação e o meu olhar também vem muito do meu contato em um primeiro momento com a TV, né? Que a mãe te deixa ali na frente da televisão enquanto ela vai resolver mil coisas na vida dela e tu fica ali fazendo aquele amigo. Naquela caixa luminosa que passa o dia emitindo todo tipo de conteúdos, de desenhos, de programas de auditório e tudo mais. Então, eu me defino profissionalmente muito a partir da minha entrada como estagiário na TV Cultura do Pará, onde eu me tornei produtor, onde eu passei a trabalhar com edição, a dirigir alguns projetos. E isso, sem dúvida, meio que conformou um olhar pro que eu estou fazendo hoje, né? Que o meu foco hoje é trabalhar com documentário nessa região tão complexa e em construção que é a Amazônia. E como eu venho da televisão, eu trabalho com documentário na perspectiva de um produto que ainda tem uma narrativa a se construir, que bebe muito também nos produtos televisivos, né? Nos programas televisivos. O programa é uma unidade de análise da obra televisiva, que ainda hoje é muito utilizada, apesar da gente estar falando hoje em termos de conteúdo, né, do que se faz na internet e para as redes sociais, mas é uma forma que eu ainda gosto de usar para entender o que eu faço.
Televisão e cinema, diferenças básicas.
Cara, eu acho que é muito difícil falar em diferenças de televisão e cinema, né? Até porque o cinema, ele trabalha com a unidade de análise do filme, né? O filme, ele tem aquele construto que é estabelecido em primeiro, segundo, terceiro ato, que foi do início ainda do cinema com Griffith, e a televisão, ela tem espaço para o cinema, ela incorpora obras fílmicas, mas ela não é uma linguagem propriamente, ela é um espaço onde eu tenho uma multiplicidade de linguagens em trânsito, inclusive a do cinema, mas a televisão abraça o videoclipe, abraça os programas, os telejornais, abraça as transmissões ao vivo de tudo que você possa imaginar, desde jogos de futebol, a shows, as telenovelas que são muito presentes no Brasil. Então é muito difícil eu colocar no mesmo patamar a televisão e cinema, porque na real, enquanto um é o meio, o outro é a mensagem, eles já são formações muito diferentes. Mas eu vejo que a televisão, e muito do que se faz em televisão hoje, bebe no cinema, né? A gente vê as séries na TV aberta, as séries na TV a cabo, que tem essa linguagem cada vez mais cinematográfica na sua feitura. E eu achei isso muito interessante. Mostra que muitos dos atores de cinema também estão migrando para as séries televisivas porque está se chegando num outro momento da produção desses materiais.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
A clássica cena do assassinato no chuveiro em Psicose, ainda hoje, é um marco na história do cinema. O longa-metragem, dirigido por Alfred Hitchcock, é um clássico e também um grande sucesso comercial. Na época, o filme arrecadou cerca de 40 milhões de dólares nas bilheterias. O que muitos não conhecem são as peculiaridades das gravações. A aclamada cena do chuveiro em que a personagem Marion Crane, vivida por Janet Leigh, é esfaqueada, demorou cerca de 7 dias para ser feita. Ela foi filmada com 70 posições de câmera diferentes para os 45 segundos de cena. A cena também impressiona pela técnica e pelo poder de sugestão. Para criar o efeito do sangue, foi utilizada calda de chocolate. O som do facão é do corte de um melão e em nenhum momento a faca penetra a carne da vítima. Apesar disso, os espectadores da época relataram poder ver a cor do sangue. Uma coincidência macabra é que Maria Jones, a dublê do corpo de Janet Leigh e que filmou cerca de metade da cena, foi assassinada por esfaqueamento 28 anos depois por um doente mental.
Escurinho do cinema.
Documentário televisivo na Amazônia é o nosso tema do bate-papo de hoje com o produtor audiovisual e jornalista Felipe Cortez. Falávamos sobre cinema e televisão, estabelecendo contrapontos. Sobretudo quanto ao ritmo, né? Quanto à maneira de fazer, quanto à preparação. Isso não quer dizer que a televisão não tenha essa preparação. Fale um pouquinho sobre isso, a sua experiência como produtor, como diretor, como atuante dentro do documentário no mundo televisivo.
A TV e os produtos de TV, eles têm naturalmente um tempo diferenciado do tempo do cinema, né? O cinema está ali para você realizar aquela obra, você vai ter uma pré-produção um pouco demorada, você vai ter uma produção, depois uma pós, que vão exigir um tempo para tu maturar aquela ideia, desenvolver, filmar e finalizar e depois distribuir. Na televisão está muito ligado a sobretudo a TV ao vivo, né? Muito ao hoje, ao agora, ao fazer veloz. E isso implica uma outra estrutura de produção, uma outra agilidade no fazer. E eu comecei a trabalhar com documentário na TV Cultura do Pará, ali em 2011, a partir de uma demanda muito individual, assim. Eu e alguns amigos queríamos exercitar o trabalho no campo televisivo, a partir do documentário. Então a gente pegou nossos equipamentos, propôs à TV uma parceria para a gente poder filmar documentários. E começamos a fazer uma série de produções paralelamente ao que a gente já fazia na televisão, que eram programas de divulgação da arte e da cultura paraense. A gente também filmava esses documentários. E como a gente dispunha de pouco tempo para isso e um equipamento limitado, isso demandou também uma outra criatividade para a gente executar essas produções. Então a gente fez em 2011 um documentário com grupos de carimbó e videoclipe chamado Pau e Corda, História de Carimbó. No ano seguinte a gente fez um documentário sobre a marujada e a esmolação na região de Bragança, também no Pará. Mas sempre nessa temporalidade de fazer, no máximo, filmar durante um mês, no caso do carimbó. O da marujada, como a gente tinha que produzir para o final do ano seguinte, a gente levou uns 7 meses para fazer, mas porque também a gente teve esse tempo para executar e construir relações na região de Bragança para poder também entregar um produto um pouco mais apurado. Quando você tem esse tempo, o que é cada vez mais raro, para executar um documentário na TV, tu tens um produto que pode ser bem mais interessante. Isso para a gente é muito importante. E aí a gente executou uma série de outros trabalhos, sempre na função ou de produtor ou de roteirista. E chegou em 2017, eu acho que chegou um momento que eu estava um pouco mais tranquilo em relação às minhas ideias do que era fazer documentário. E eu pude dirigir um trabalho também em Bragança com o músico Tony Soares, que foi o documentário Caminhando com Tony Benedito Soares. E aí eu pude executar, né, a função de diretor, que já me exigiu uma outra responsabilidade, mas que me permitiu também colocar em prática as ideias que eu tinha desenvolvido e maturado em outros momentos.
Onde estão disponíveis esses filmes?
A maior parte desses trabalhos estão disponíveis no canal Portal Cultura no YouTube e também no meu canal pessoal, Felipe Benedito Cortez. É fácil, só procurar no YouTube, você vai encontrar.
Trailer. Meu nome é Lauro Feio e eu indico o filme Friends, de François Ozon. O filme se passa após a Primeira Guerra Mundial e acompanha Anna, uma jovem alemã cujo noivo morreu na guerra, e que conhece um rapaz francês que visita o túmulo do seu noivo, e a presença dele causa um incômodo na cidade.
Escurinho do Cinema.
Para você que nos sintonizou agora, hoje eu converso com o jornalista e produtor audiovisual Felipe Cortez. O tema em pauta é documentário televisivo na Amazônia. Felipe, você é um homem das artes, mas é também um homem da academia. Como é que você concilia essas atividades, produções e pesquisas acadêmicas e os seus próprios interesses pessoais?
Eu me interesso muito por questões relacionadas à televisão, documentário, dança, cultura popular. São temas que sempre me atravessam nos meus trabalhos.
Videoclipe.
Videoclipe, que é uma linguagem paralela, né, que eu sempre tento experimentar alguma coisa. E quando eu comecei a fazer documentário, eu sempre pensei que eu podia escrever sobre futuramente. Então, lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar nesse documentário Pau e Corda, História do Carimbó, eu fiz um pequeno diário de bordo e eu repeti esse procedimento com outros trabalhos. Então, eu sempre tinha cadernetas onde eu escrevia e refletia um pouco sobre o processo. E em algum momento, lá por 2016, eu senti que eu devia transformar isso em uma reflexão um pouco mais consolidada sobre o meu fazer documentário e como isso, de certa forma, constitui uma memória de um fazer documentário, que é o da TV Cultura do Pará. Então, eu submeti um projeto ao PPG Arte da UFPA para uma pesquisa de dissertação de mestrado, que, ao final, ficou intitulada Memórias Documentárias, a Produção Documental da TV Cultura do Pará, na qual eu reflito sobre como alguns documentários constroem essa memória, constroem uma memória do fazer documentário na emissora, e também faço uma reflexão meio historiográfica sobre uma diversidade de obras que constituem a experiência de produção de documentários na emissora, onde eu analiso formatos, as características estéticas dessas obras e faço uma ligação delas com o fazer documentário de uma época, que são os anos 80 e 90, na qual o documentário estava muito ligado ao fazer jornalístico da emissora.
Quando se fala em cinema, a gente pensa logo na linguagem dos sonhos. Sonho e memória estão interligados. Como é que você trabalha essas duas instâncias?
Eu acho que a memória, ela é construída pela operação de lembrar, né? O interessante é que nos sonhos a gente não lembra necessariamente, mas certas imagens que se fixam no nosso inconsciente, eles podem construir uma memória onírica, né, do que a gente viveu ou do que a gente vai viver. Então, o que me interessa muito no sonho é essa capacidade dele ser uma fábrica criativa, porque a gente não constrói imagens nos sonhos por vontade nossa, mas essas imagens, quando fortes, elas ficam e estabelecem essa memória do que a gente deseja. Então, acho que o sonho ele está muito ligado ao desejo. E a memória do desejo é algo que atravessa a nossa vida inteira. A gente precisa, a cada dia, realizar desejos e construir desejos. Eu acho que os sonhos dão forma a isso.
Sessão Cult.
O longa-metragem Intocáveis, de 2011, é uma cinebiografia com nuances de drama e comédia, dos diretores Oliver Nakash e Eric Toledano. Com mais de 23 milhões de espectadores ao redor do mundo, se tornou o filme francês mais visto fora da Europa. A obra é baseada em fatos e retrata a história de Philip, um rico aristocrata que fica tetraplégico depois de um grave acidente. Debilitado, ele precisa dos cuidados de um assistente e o contratado é Driss, um jovem problemático sem experiência para o trabalho. Durante a trama, os temperamentos dos personagens se colidem, mas aos poucos, um vai aprendendo com o outro e a dupla acaba construindo uma grande amizade. Intocáveis ganhou destaque e conquistou 9 indicações ao César, o prêmio da indústria de cinema francesa. Na cerimônia de 2012, o Omar Sy, que interpreta Driss, venceu na categoria Melhor Ator. O filme conquistou grande apreço do público francês e se tornou a segunda maior bilheteria de todos os tempos no país, perdendo apenas para Titanic.
Escurinho do Cinema.
Documentário televisivo na Amazônia é o assunto da nossa entrevista hoje com o jornalista e produtor cultural e audiovisual Felipe Cortez. Felipe, ninguém se faz sozinho. Nós sempre estamos ligados a alguém, somos influenciados por alguém, influenciamos também a nossa volta. Quais foram seus parceiros ao longo dessa trajetória? Quem que você valoriza? Quem foi importante para sua formação? Com quem você trabalha ou gostaria de trabalhar?
Eu vou tirar um sarro nesse início, mas eu acho que a minha maior parceira na história toda foi a minha mãe desde o início, quando ela me colocou de frente para a televisão lá atrás. Mas a gente sabe que o fazer audiovisual ele é um fazer coletivo que se dá na prática de trocas com uma diversidade de pessoas. Se eu fosse elencar alguns parceiros que me deram aqueles empurrões e que me deram as mãos e caminhamos juntos na trajetória, eu não posso deixar de pensar de imediato no André Mardoc, que é um diretor de fotografia aqui de Belém, que sempre apostou, incentivou e foi um cara que falou assim, ó, teu negócio na televisão é sério, investe. E é um cara com quem eu exercitei os primeiros trabalhos de documentário. Alguns queridos, como diretores que passaram por mim, que me atravessam muito, são Robson Fonseca, o Roger Paes, o Júnior Braga, que são os queridos, todos ali participantes da experiência de produção da TV Cultura do Pará, realizadores que passaram pela emissora e que deixaram sua marca lá e deixaram sua marca em mim também. E um outro cara que para mim é muito importante é o Danilo Brack, que é um cara que é um coreógrafo, pesquisador da dança, mas que me apresentou também uma outra visada do que eu entendo por audiovisual, que é a videodança, que é uma pesquisa particular também que me interessa muito. Com ele eu realizei alguns trabalhos e a partir dele eu realizei trabalhos com outras pessoas. Então essas figuras para mim, em termos de parcerias criativas, são bem fundamentais. Outra figura que para mim é muito importante é a Ana Paula Andrade, que é uma diretora da TV Cultura, mas com quem eu criei outros tipos de processos.
De vínculos.
E de vínculos afetivos, mas é uma querida que esteve comigo na criação do programa Circuito, que foi um trabalho de divulgação das artes em Belém, que a gente realizou durante 4 anos, de 2015 a 2019. Então, esses são alguns dos parceiros que me marcaram e que me fizeram avançar um pouco nessa pequena experiência que eu tenho em audiovisual.
Na trilha do cinema.
Meu nome é Lauro Feio e eu quero pedir a música A Waltz for a Night, do filme Before Sunset.
Let me sing you a waltz.
out of my blues, let me sing you a waltz about this lovely one-night stand.
Escurinho do Cinema.
Hoje eu converso com o jornalista e produtor audiovisual Felipe Cortes. Felipe, 30 segundos para suas palavras finais, para uma mensagem para os nossos ouvintes.
Olha, para quem quer começar a trabalhar com audiovisual, eu acho que é importante ser muito honesto consigo, olhar para o que você já tem de história com televisão, com cinema, para sua relação com a imagem, e buscar escolas, buscar espaços de estudo, buscar experiências de pensamento, mas, sobretudo, fazer. Fazer é fundamental para quem quer trabalhar com qualquer tipo de audiovisual.
Eu queria, nós queremos de coração agradecer a participação de Felipe Cortes em nosso programa. Como sempre, para encerrar o programa, apresentamos um pensamento que nos incite à reflexão. A reflexão de hoje é de Bezerra de Menezes e consta da dissertação de mestrado de Felipe Cortes. Abram aspas. A memória, como construção social, é formação de imagem necessária para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. Não se confunde com a história, que é a forma intelectual de conhecimento, operação cognitiva. A memória, ao invés, é operação ideológica, processo psicossocial de representação de si próprio, que reorganiza simbolicamente o universo das pessoas, das coisas, das imagens e das relações para as legitimações que produz. Fechem aspas. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo nosso telefone 3201-7768.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. Divulgação, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição dos jornalistas Fabrício Queiroz e Lissandra Batista, sob a coordenação geral da professora doutora Ana Lúcia Prado. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você, aqui na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.